Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020 e está começando mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui quem está falando é a Nara Lacerda e eu fico com você pela próxima uma hora. Vou te trazer muita informação sobre alimentação, agroecologia, dicas de saúde, cultura e muito mais. Você já sabe, o Bem Viver é transmitido de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã na nossa Rádio Brasil de Fato, que está no site radiobrasildefato.com.br. E para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Além disso, estamos junto com mais 17 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá, que o Bem Viver de hoje já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Sabe que dia é hoje? Dia do Nordestino. A data foi oficializada em São Paulo em 2009, em homenagem ao centenário do poeta, cantor e compositor cearense Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Açaré. Além disso, o dia homenageia toda a diversidade cultural típica da região. Para começar o programa justificando esse dia, vamos ouvir o Mosaico Cultural sobre literatura de cordel na voz da repórter do Brasil de Fato, Norma Odara.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
Poeta, cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá.
Assim como Patativa do Açaré, Ariano Suassuna, Apolônio Alves dos Santos, Moreira de Acopiara e Maria das Neves Batista Pimentel são alguns dos baluartes da literatura de cordel. Versadores de temas que vão do cotidiano aos sabores de questões políticas e de desigualdade social. Os cordelistas contam em versos muito da nossa identidade brasileira e agora ganharam mais um motivo para divulgar e perpetuar esse estilo. O cordel agora é patrimônio cultural e material. O título dado em setembro de 2018 pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, veio depois de mais de 10 anos de investidas da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. O presidente da entidade, cordelista da cidade de Ipu, no Ceará, Gonçalo Ferreira, comenta com alegria sobre a importante conquista e ressalta o compromisso da Academia Brasileira de Literatura de Cordel em manter há 30 anos o cordel vivo e livre de preconceitos que tentam limitá-lo e designá-lo como arte menor.
É um movimento cultural, essencialmente brasileiro e nordestino. Agora, a nível de cultura superior, é universal, a ressonância da literatura de cordel já vem desde a Grécia de Homero, a Roma de Virgílio, a Espanha de Cervantes, Portugal de Camões, de onde nasceram as redondilhas, que no Brasil evoluíram para Sextilha, Septilha, Oitava, Mourão, Quadrão, Galope Beira-Mar, Marcela Galopado, que é o estilo mais pomposo da literatura de cordel, até o grande Alexandrino.
Chamada de pliegos sueltos na Espanha e folhas soltas ou volantes em Portugal, a literatura de cordel veio com os colonizadores portugueses e ancorou em Salvador. Depois foi se disseminando, ganhando maior popularidade no Nordeste brasileiro e conquistando corações de ouvintes e cordelistas. Um destes corações conquistados pela literatura de cordel é o da escritora sergipana Isabel Nascimento. Ela escreveu seu primeiro folheto aos 13 anos de idade e mantém viva a tradição desse estilo como presidenta da Academia Sergipana de Literatura de Cordel.
Porque hoje o cordel ele é um bem nacional, né? Ele é uma riqueza da nossa nação. Então o Estado assume o cordel com o dever de proteger e salvaguardar o cordel e divulgar também, né? Então não somente o Estado, mas o cordelista precisa fazer uma reflexão do que é o cordel para a sua história, do que é que as pessoas que estão agora, que não sabem ainda o que é o cordel, o que, elas precisam saber, quais são as histórias mais importantes que a gente conta através do cordel.
A presidenta da Academia Sergipana de Cordel fala sobre as conquistas acumuladas em um ano da instituição, desde o dia da sua fundação, em 19 de julho de 2017. A primeira delas é a publicação de uma antologia, feita somente por mulheres cordelistas. Intitulado Das Neves às Nuvens, o trabalho é uma homenagem à primeira cordelista que se tem notícia, Maria das Neves Batista Pimentel. E, de acordo com Isabel, reúne histórias de 17 cordelistas sergipanas.
Há exatos 80 anos, em 1938, ela fez a primeira publicação de um folheto de sua autoria. No entanto, ela não pôde, pelas questões da época, ela não pôde assinar o seu nome. Né? As mulheres eram terminantemente proibidas, né? Cerceadas desse universo de cordel. Então, elas não podiam nem ler, nem escrever, nem publicar com seus nomes. Então, ela assinou como Altino Alagoano, que era o nome do seu esposo. Né? Isso, para nós, foi um debate muito importante que nós fizemos na época da publicação desse livro. Né?
A segunda e não menos importante conquista é o lançamento da Rádio Cordel, uma rádio web encabeçada por Isabel Nascimento e pelo técnico de som Agnaldo Silva, que dissemina a cultura de cordel e divulga trabalhos de novos e antigos cordelistas.
Você está ouvindo Rádio Cordel Sergipe, no ritmo da rima.
O fino trato da literatura de cordel no estado encontrou um aliado e vai assim trilhando um caminho mais iluminado. Com resistência nordestina, brasileira e de todos que amam o legado de um povo humilde, mas sempre arretado.
Ó meu guerreiro, meu travesseiro é teu amor.
Não tem como a gente não se emocionar ouvindo tudo isso, então fica o abraço apertado de toda a equipe do Bem Viver a todas as nordestinas e todos os nordestinos que estão nos ouvindo, seja nos estados da região, seja fora de casa. Um abração para todo mundo. E olha só, sabe quanto tempo falta para as eleições? 38 dias, é isso, está logo ali, dia 15 de novembro é o primeiro turno. Para além de todos os cuidados e atenção que a gente tem que ter na hora de escolher em quem vai votar, as eleições desse ano têm uma particularidade muito relevante, que é a pandemia do coronavírus. Algumas mudanças já foram adotadas por conta disso, uma delas foi justamente o adiamento do dia da votação. Houve uma ampliação do horário das urnas, esse ano a gente vai poder votar desde as 7 horas da manhã. Nesse período mais cedo vai ter preferência quem é idoso. Outro ponto importante, quem não fez o cadastro biométrico também pode votar esse ano. A princípio isso invalidaria o título, ou seja, a pessoa não poderia participar, mas isso mudou, esse entendimento foi alterado justamente por causa da pandemia. Aqui no Bem Viver a gente vai trazer essas atualizações algumas vezes nesses próximos 38 dias e é bem importante que tudo esteja bem claro. Bom, e tem outra mudança que a gente vai dar destaque hoje. Nestas eleições, o eleitor que não comparecer às urnas pode justificar a ausência pelo celular. Vamos entender com o repórter do Brasil de Fato, Lucas Weber.
A partir das eleições deste ano, eleitores poderão justificar a ausência no dia da votação por meio do celular, usando o aplicativo e-título. A novidade começou a ser implementada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a partir do mês de setembro, e a promessa é que até as eleições a ferramenta esteja disponível tanto nas lojas virtuais da Android como iOS. Para encontrar o aplicativo, basta procurar por e-título. Segundo o TSE, o aplicativo também permitirá gerar certidões de quitação eleitoral e de estar livre de crimes eleitorais, além de fazer a autenticação de documentos à Justiça Eleitoral. A ausência nas eleições, além de gerar multa, também pode acarretar no cancelamento do título, caso não seja justificada por 3 vezes consecutivas. Com o título cancelado, o eleitor, além de não poder votar, não pode ser empossado em concursos públicos, obter passaporte ou CPF, renovar a matrícula em estabelecimentos de ensino oficial, entre outras restrições. As eleições deste ano ocorrem ocorrem nos dias 15 e 29 de novembro e terão horário estendido em uma hora. As urnas vão abrir às 7 da manhã e se encerram às 17 horas. O TSE também definiu que haverá horário de votação preferencial, das 7 da manhã às 10 da manhã, para pessoas acima de 60 anos que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus. Em agosto, o tribunal decidiu que o voto não contará com a biometria. A medida foi tomada para evitar a propagação do vírus. Outra mudança importante para essas eleições é a manutenção dos títulos aos eleitores que tinham pendências com a biometria. Porém, aqueles que estavam irregulares por outros quesitos tinham até o dia 6 de maio para acertar sua situação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Olha, quem tiver interessado já pode procurar o aplicativo nas lojas virtuais de app. Ele é bem útil para saber a situação do seu título, se está tudo regular, por exemplo. Além disso, informa o local de votação. Eu usei nas últimas eleições, não levei meu título, levei só o celular. Foi muito tranquilo, não tive problema nenhum. Quem está com o cadastro biométrico em dia pode fazer a mesma coisa e usar o aplicativo para votar. Não precisa levar o título físico, só com o celular já resolve. Mas ó, tem que estar com a biometria feita.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E agora chegou a hora de atualizar a situação da pandemia do coronavírus aqui no Brasil e no mundo. Para começar, a gente vai chamar a repórter do Brasil de Fato, Lu Sudré, no quadro direto da redação. Oi, Lu, tudo bem?
Olá, Nara. O número oficial de pessoas que já foram contaminadas pelo coronavírus no Brasil ultrapassou 5 milhões nesta quarta-feira, dia 7. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, somente nas 24 horas desde a terça-feira, foram confirmados 31.553 novos pacientes acometidos pela Covid-19. No mesmo período, foram contabilizados 734 casos fatais. Atualmente, há mais de 468 mil casos ativos em acompanhamento. O total de vidas perdidas para a doença no Brasil chegou a 148.228. Já a taxa de letalidade, que mede o número de óbitos entre os que pegaram a doença, é de 3,0% em nível nacional. Porém, em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, os índices são superiores à média nacional. O crescimento da doença continua quase 5 vezes mais rápido do que registrado até junho. Foram necessários 114 dias desde o primeiro caso, em fevereiro, até que o país registrasse 1 milhão de pacientes no dia 19 de junho. Menos de um mês depois, em 16 de julho, o número de infectados já chegava a 2 milhões. A marca dos 3 milhões foi alcançada 25 dias mais tarde, em 9 de agosto. Também 25 dias depois, em 3 de setembro, o coronavírus já havia atingido 4 milhões de pessoas. Houve uma relativa desaceleração na velocidade com que o país chegou a 5 milhões de infectados. O patamar ocorre 34 dias depois da marca de 4 milhões. A tendência acompanha o ritmo menor de crescimento de casos e óbitos registrado no último mês. No entanto, esses resultados são percebidos após 4 meses com registros semanais de mortes superiores a 6 mil casos. Durante 15 semanas, o total de novos infectados por período cresceu acima de 200 mil. O histórico colocou o Brasil entre as 3 nações com o maior número absoluto de casos da doença. Junto com Estados Unidos e China, o país tem mais da metade dos contaminados do planeta. Vamos ao quadro dos estados mais atingidos, Nara. São Paulo é o primeiro da lista, com 1.016.755 contaminações e 36.669 óbitos. A Bahia computa 319.981 casos e 7.021 mortes. Minas Gerais está em terceiro lugar, com 313.032 infecções e 7.811 mortes. O Rio de Janeiro registra 277.439 casos de diagnósticos positivos e 18.969 mortes, o segundo maior número de óbitos do país. Ceará, Pará, Goiás e Santa Catarina contabilizam mais de 200 mil casos de infecção cada um. Bom, eu fico por aqui, Nara. Volto com você. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu. Ainda falando da pandemia, agora sobre a situação do ensino no país, sem dúvida uma das áreas mais afetadas pelo coronavírus. A gente sabe que não é fácil decidir a hora da volta às aulas presenciais. Tem muito especialista que já falou sobre isso aqui no Bem Viver e o discurso dele sempre foi de muita cautela, porém acompanhado de críticas ao governo federal por não ter participado ativamente dessa discussão. Não preciso dizer aqui a importância da educação, né? O maior orçamento entre os ministérios e não é à toa. Mas enfim, o que de fato aconteceu é que cada estado está tomando suas atitudes. Não tem como resumir como está a retomada em cada lugar porque as decisões estão muito diversas. O que a gente pode dizer é o seguinte: está havendo muito embate entre as propostas de cada governo e os professores e os sindicatos. No final, quem está decidindo é a justiça. É o que aconteceu em Minas Gerais nesta semana e a gente vai entender melhor como está a situação por lá com a repórter do Brasil de Fato, Bruna Bentes.
O desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Pedro Carlos Bittencourt, determinou a suspensão da volta às aulas presenciais nas escolas do estado. A liminar foi divulgada nesta terça-feira, dia 6. A suspensão está mantida enquanto não forem adotadas as medidas previstas no protocolo sanitário da Secretaria de Estado da Saúde. A determinação atende a um mandado de segurança impetrado pelo Sindiut, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. A professora Denise Romano, que é a coordenadora geral do Sindiut, comemorou a decisão.
Essa decisão talvez seja a decisão mais importante das nossas vidas, porque nós já lutamos pelo piso, lutamos pela educação, lutamos contra a reforma da Previdência, lutamos por concurso público, lutamos em defesa da escola para todos, mas dessa vez a luta foi em defesa da vida da categoria, da vida das comunidades, da vida das famílias das comunidades. Então essa é a vitória talvez mais importante das nossas vidas.
Na decisão, além do fornecimento de máscaras e outros equipamentos de proteção individual para trabalhadores e estudantes, o desembargador determinou também que o Estado deve aplicar diariamente um questionário para apurar os sinais e sintomas de Covid-19 nas pessoas que frequentam as escolas. O magistrado pontua ainda que a questão não é de interesse apenas da categoria da educação, pois está, abre aspas, intimamente ligada à saúde pública e voltado ao controle de contágio de uma doença para a qual ainda não existem vacinas ou medicamentos comprovadamente eficazes de cura. Fecha aspas. O pedido de mandado de segurança solicitado pelo Sindiut é uma resposta à proposta do governo de retomada das atividades escolares em Minas Gerais. Há duas semanas, por meio da Deliberação 89, o Executivo havia autorizado a volta às aulas presenciais na rede pública estadual de ensino. O retorno das atividades presenciais estava previsto para o dia 19 de outubro. A autorização valeria para os municípios localizados em regiões classificadas como Onda Verde, no programa Minas Consciente. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Bruna Bentes.
Obrigada pelas informações, Bruna. Ainda nesse assunto, tem mais uma notícia aqui. O Conselho Nacional de Educação aprovou o ensino remoto nas escolas públicas e particulares até dezembro de 2021, isso mesmo, até o final do ano que vem. Agora, as redes de ensino podem organizar calendários com reposições de aulas perdidas e avaliações não apenas em 2020, mas também para 2021. A decisão recomenda também que as escolas não deem faltas aos alunos neste período de pandemia, nem os reprovem este ano. Outra recomendação é juntar os anos letivos 2020 com 2021. O documento agora precisa do aval do ministro da Educação.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Durante a pandemia, nós vimos muitos comércios fecharem, né? Provavelmente você conhece alguém que não conseguiu se manter nesse período e não teve jeito. Principalmente pequenos e microempreendedores foram os mais prejudicados. Alguns economistas apontam que foi o setor da sociedade que menos teve apoio do governo para conseguir manter as contas em dia durante a pandemia. Por outro lado, teve muita grande empresa que aumentou o lucro nesse período. O setor de supermercados, por exemplo. Outro ramo que ganhou mais durante a pandemia foram as operadoras de seguro de saúde. Talvez pareça uma questão meio óbvia, afinal ninguém vai cancelar o convênio durante uma pandemia, mas se você levar em conta quantas pessoas perderam a renda e o custo que é manter um plano de saúde, aí a situação já muda. Enfim, estou falando disso para trazer uma informação que essa sim talvez te assuste. Mais de 50% dos planos de saúde tiveram reajuste durante a pandemia. É isso mesmo. Dureza, né? Diante disso, o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, acionou a justiça para cancelar os aumentos. Vamos entender melhor essa situação na matéria de Karine Costa, da Rádio Agência Nacional.
Mais da metade dos usuários de plano de saúde teve seus convênios reajustados. Por isso, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, acionou a justiça para cancelar qualquer aumento desde março. O Instituto constatou que apenas 42% dos beneficiários tiveram a suspensão de reajuste do plano de saúde e resolveu levar o caso à justiça para estender o benefício a todos. A ação é contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS determinou a suspensão do reajuste dos planos de saúde entre setembro e dezembro deste ano em razão da pandemia. Mas, na prática, ficaram de fora da medida os contratos com mais de 30 vidas, os empresariais, que já tinham recebido o aumento de mensalidade, e os firmados antes de 1999, ainda não adaptados à atual lei que rege os convênios. O IDEC argumenta que a ANS tinha os dados com antecedência e poderia ter determinado a ampliação do benefício. É o que defendeu Tereza Liporace, diretora executiva do IDEC.
Deixando de fora a maior fatia do mercado de plano de saúde, que são justamente os usuários de planos de saúde coletivos empresariais, o IDEC criticou a insegurança e a insuficiência desse ato administrativo. O IDEC pediu, né, nessa ação à Justiça Federal, a anulação do ato, a redação de uma nova resolução, né, ampliando a determinação da suspensão, para que ela alcance a integralidade dos consumidores e inclua os meses de março a agosto que ficaram fora da medida.
No Brasil, cerca de 46 milhões de pessoas têm planos de saúde. O IDEC aponta que, ao contrário do que ocorreu em outros setores da economia, a pandemia beneficiou as operadoras de plano de saúde, reduzindo os custos e aumentando o lucro. Isso ocorreu diante da diminuição do uso dos convênios pelos consumidores, como, por exemplo, o adiamento de procedimentos sem urgência, a adoção da telemedicina e o isolamento social. É o que afirma Tereza Liporace, diretora executiva do IDEC.
Não existia um alto nível de inadimplência, quer dizer, os consumidores deixaram de pagar outras contas para pagar o seu plano de saúde, né, temendo ficar numa situação ainda mais complicada. Teve um aumento nessas receitas das operadoras. Ou seja, diante de todo esse cenário de uma crise de pandemia, com pessoas perdendo emprego ou com contrato de trabalho suspenso, ainda assim muitas pessoas receberam seus boletos de planos de saúde no período de março a agosto com aumentos.
Em nota, a ANS informou que não comenta ações em tramitação na justiça. No entanto, a agência afirmou que a suspensão só não foi aplicada aos contratos antigos, em que a pessoa jurídica contratante optou por não ter o reajuste suspenso. A ANS argumentou que busca respeitar as negociações pela estabilidade jurídica e pela preservação dos contratos em vigor. A Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde, informou que não teve acesso às informações prestadas pela ANS ao IDEC sobre os reajustes e que nos meses de maio, junho e julho, boa parte das operadoras já havia suspendido espontaneamente os reajustes dos planos. A associação informou ainda que para 2021 o reajuste será calculado com os dados que levam em conta vários fatores, entre eles, inflação médica, aumento de custo de medicamentos em 2020, entre outros. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
situação complicada, mas não é a primeira vez que a Agência Nacional de Saúde precisa interferir nessa relação dos planos de saúde com os consumidores durante a pandemia. Houve uma longa discussão para que os convênios fossem obrigados a realizar testes de Covid nos clientes. Você lembra disso? Só em agosto, depois de passar pela justiça, foi que a ANS decidiu que os planos são obrigados a realizar o teste. Importante destacar que desde março, o teste tipo PCR já estava incluso. A gente vai mudar de assunto aqui no Bem Viver, um tema que não pode sair da nossa pauta, a devastação das florestas brasileiras. Nesta semana, o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgou um número muito alarmante. Só esse ano, 26% do Pantanal foram devastados. Isso representa 4 milhões de hectares, é muita coisa. Chega a ser difícil ter a dimensão do tamanho dessa área toda. Acho que não ajuda muito a entender, mas é basicamente o estado do Rio de Janeiro inteiro. Já falamos algumas vezes aqui no programa, mas as consequências disso são imensuráveis. Nenhum cientista se arrisca a afirmar quais serão os danos para o meio ambiente, para o clima e, obviamente, para todos nós, justamente porque esses danos vão ser muito grandes. Para ajudar a entender um pouco a importância dessas florestas, a gente tem uma entrevista bem especial para o programa de hoje. É sobre outro bioma, o Cerrado, vizinho do Pantanal, uma área muito extensa que é alvo de exploração humana há muito tempo. O repórter do Brasil de Fato, Vinícius Segala, conversou com Marcos Rogério Beltrão dos Santos, ambientalista e documentarista de Correntina, cidade localizada no oeste da Bahia.
A gente queria falar do Cerrado, lembrando que ele é conhecido como o berço das águas do Brasil, né? Não é só porque ele está na região central do Brasil e pega estados da região centro-oeste, da região nordeste, da região sudeste, né? Mas não só por isso, mas principalmente por ser o local onde brotam os veios de água que alimentam boa parte das bacias hidrográficas brasileiras, das principais, né? Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como as consequências, o agronegócio, a gente sabe que o agronegócio ocupa boa parte do Cerrado brasileiro, e imagino que é na região aí do oeste da Bahia também, e mudam de alguma maneira o ciclo das águas e o consumo desse recurso natural, né? Eu queria saber como que isso impacta na vida das comunidades tradicionais e no meio ambiente aí, e também, em consequência, no resto do Brasil, já que aí nascem as bacias hidrográficas, né?
Olha, o Cerrado, ele é um dos biomas mais, assim, chamados, mais importantes da América Latina, porque basicamente todas as bacias, né, recebem águas do Cerrado. Hoje a sua extensão territorial está reduzida, mas tem estudos, né, que demonstram isso. Há tempos atrás, o Cerrado era bem maior, para você ver. Há uma ligação, hoje não tem essa ligação, mas você encontra o Cerrado do outro lado da floresta amazônica, entre a divisa do Brasil com a Venezuela, a região da Colômbia. Então, hoje, lá naquela região, existe ilhas. E todo esse tempo passado, recente, esse Cerrado estava interligado. Por exemplo, a gente tem aqui no oeste da Bahia, completamente coberto pela vegetação do Cerrado, mas você tem na Chapada Diamantina também Cerrado. E entre a Chapada da Diamantina e o oeste da Bahia tem a Caatinga. E com certeza, no passado recente, havia uma ligação entre o Cerrado da Chapada e do oeste da Bahia, que hoje já não existe mais. E toda essa o do Cerrado, ela é muito importante pela a principal característica é o seu solo. São solos arenosos, com baixa teor de argila, o que favorece, né, a infiltração da água, da chuva. É uma região também, o Cerrado, que está muito próximo, principalmente de da floresta amazônica, recebe muita água da floresta amazônica, e a partir dessa água, a boa parte é armazenada. E para se ter uma ideia, nós temos hoje, o Brasil tem um dos três principais aquíferos que está sobre o Cerrado. São recarregadas através do Cerrado, que é o aquífero Guarani, o aquífero Bambuí e o aquífero Urucuia. Esse último, ele é considerado o maior aquífero 100% brasileiro, porque o Guarani, ele é um contínuo, vamos dizer, ele é um aquífero internacional. Ele está praticamente em vários países da América do Sul, né? Já o Urucuia, ele ocupa aqui estrategicamente a região sudoeste e envolve o estado de Minas Gerais, a região Brasil Central, que tem a parte do estado de Goiás, também está no Nordeste, porque tem os estados da Bahia, Piauí, Maranhão, e na região Norte, porque tem o estado de Tocantins, que também faz parte desse aquífero. Então, 80% do aquífero Urucuia está no Oeste da Bahia. E a partir dos anos 70, mais ou menos no período dos anos 70 para o início dos anos 80, houve um período muito tenso aqui na região do Oeste da Bahia, porque foi chegando um primeiro, a partir da primeiramente vieram os grileiros, e aí houve confronto com as comunidades tradicionais, que nunca se preocupava em fazer documento, é terra comum. Uso comum, todo mundo poderia usar, então não tinha dono, então não tinha necessidade de fazer documento nessas áreas. E aí os grileiros, se aproveitando dessa falta de documento, começaram a criar documentos em cima dos templos das comunidades tradicionais. E nos anos 80 foi efetivado aqui na região Oeste o projeto de reflorestamento do Oeste da Bahia, que consistia na derrubada de toda a vegetação nativa do Cerrado para o plantio do pinho e do eucalipto.
Perfeitamente. Mas que programa de reflorestamento é esse que tira a vegetação nativa e coloca pinos no lugar ali, é isso?
Isso, foi um projeto do governo federal, estadual, com as iniciativas privadas de empresas de reflorestamento. Nos anos 80, o Brasil, como o mundo todo, vivia uma crise de combustível, né? E aí uma das ideias era plantar um pinho, um eucalipto, para produzir etanol, também produzir carvão para siderúrgico. Inclusive, aqui no Oeste da Bahia, chegou a ter uma subsidiária da Shell. Essa subsidiária da Shell era que ia ficar responsável para produzir, fazer o aproveitamento do pinho e do eucalipto para produção de combustível. Mas o projeto fracassou, foi tipo assim, projeto feito para ajudar os amigos.
Sim.
E aí o projeto de reflorestamento fracassou, e aí com isso chegou a soja nos anos 90.
Perfeitamente. Então, eu gostaria de perguntar exatamente sobre essa soja aí, a relação do agronegócio com o bioma, com as comunidades tradicionais, com a vegetação local. É harmônica a produção que existe hoje agroindustrial no Cerrado, na sua região, ou no Cerrado todo, ou não?
Não, foi um histórico de confronto, de morte, principalmente camponeses, né, que... os camponeses são a maior vítima desse modelo, né, chamada Revolução Verde, porque veio primeiro roubou os territórios das comunidades tradicionais, segundo tirou a água e terceiro mudou todo o sistema tradicional de produção, de lida com gerais, por exemplo. Hoje, boa parte do Oeste já não existe mais gerais. A gente fala gerais, até eu dar uma explicação. A grande maioria fala hoje no Cerrado, né? Mas aqui no Oeste, em Minas Gerais, ainda a gente tem o costume de conhecer esse bioma como gerais. E aí, a partir dessa alteração, da retirada da vegetação do Cerrado, se você roda hoje pelo Oeste da Bahia, é um deserto nesse período que não tem soja, né? Não tem algodão, não tem milho. Quando começa a chover, aí você cria um deserto verde, e aí vem a monocultura da soja, do milho, do algodão. E houve um confronto, por exemplo, agora mesmo, recentemente, dia 22, fez 43 anos do assassinato. Só ilustrar como foi violento esse processo de grilagem no Oeste da Bahia.
Perfeito.
22 de setembro de 1977, foi assassinado em Santa Maria da Vitória, uma cidade vizinha aqui de Correntina, o advogado Eugênio Lira, que era o advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ele foi assassinado um dia antes de ir para Salvador, depois na CPI da grilagem, que ele ia fazer a denúncia, né, sobre a grilagem aqui no Oeste da Bahia. Um grupo de grileiros reuniu, contratou um pistoleiro e matou ele em plena noite do dia na cidade. Isso é só para ilustrar o quanto é violento. E aí tem inúmeros outros casos, uhum, de trabalhadores, uhum, camponeses e camponesas que foram assassinados justamente nessa luta em defesa do cerrado, em defesa do seu modo de vida.
Perfeito.
E
perfeito.
Hoje, hoje aqui no Oeste da Bahia, a luta pelo cerrado não parou, mas hoje tem mais um agravante, que é a escassez de água, né? Com a destruição do cerrado, principalmente nas áreas de recarga do aquífero Urucuia, hoje o Oeste da Bahia vem passando por uma crise hídrica, não só o Oeste, né? Mas a bacia do São Francisco, a bacia do Tocantins, o Brasil todo, né? Tem o professor Altair Salles, ele até fala que a questão do cerrado brasileiro é questão de segurança nacional, porque uma vez você destruir o cerrado, você compromete toda a rede hidrológica do Brasil, por exemplo. O Brasil não vem passando por escassez de água, já teve um período de ficar com rodízio, né? Cidades, Goiânia, todo o bioma, todas as grandes cidades que recebem água do cerrado em algum determinado momento está passando por escassez. Lógico que o pessoal gosta de dedicar isso tudo à questão do clima, né? São Pedro, é a falta de chuva, mas o ponto principal é a destruição do cerrado, principalmente para o agronegócio. E aí a gente até tem que fazer, a sociedade brasileira tem que se fazer uma pergunta. Até que ponto vale a pena a gente desmatar todos os nossos, destruir nossos biomas para produzir commodities? Por exemplo, hoje mesmo, um exemplo da falta de insegurança que vem passando no Brasil, porque o arroz está tão caro assim. Não é plantado arroz hoje, atualmente não tem uma política de segurança alimentar para a população brasileira. E a gente vem pagando um preço muito alto. Primeiro porque, se você pega a questão dos agrotóxicos, é subsidiado. As exportações de soja não é taxada, tem a lei Candir, que isenta taxar imposto sobre exportação de produtos agrícolas. E aí, no final das contas, a gente hoje está pagando caro, né? Não só a nossa geração, mas as futuras gerações estão pagando um preço muito caro para ter esse tipo de maior exportador de soja, de milho, de algodão.
Olha, nós conversamos aqui com o senhor Marcos Rogério Beltrão dos Santos, ambientalista e documentarista lá de Correntina, do Oeste da Bahia. Uma aula que ele nos deu, né? Uma pena que acabou o tempo, viu? Uma pena mesmo. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço o convite e espero que possa ter contribuído, né, na defesa do cerrado, que essa é uma luta, não só dessa geração, mas para as futuras gerações, porque sem cerrado, como tem a campanha, né, sem cerrado, sem água, sem vida. Então, como diz o Papa Francisco, né, nós vivemos na casa comum.
É isso aí, falar mais o quê?
Essa foi a entrevista com Marcos Rogério Beltrão dos Santos, ambientalista e documentarista de Correntina, na Bahia. Como o Vinícius falou, uma verdadeira aula sobre o cerrado. Olha, um montão de informações que a gente desconhecia. O que é super natural, afinal, é o segundo maior bioma do Brasil, ocupa 24% do nosso território, só fica atrás da Amazônia e, claro, aí não tem comparação. Mas é muito triste saber também que toda essa devastação que está acontecendo não é de hoje, é inclusive bem antiga. O Beltrão mencionou os efeitos do agronegócio no bioma e, olha, falando sobre isso, ontem eu prometi te atualizar sobre uma informação aqui no programa. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu ontem que os produtores rurais vão poder usar os estoques de paraquat. Tá lembrando dessa história? Esse agrotóxico foi banido do Brasil em setembro devido aos severos efeitos à saúde causados especialmente nos trabalhadores que aplicam o produto. Mas apesar do banimento, quem tinha comprado paraquat para usar na próxima safra, que começa já, vai poder seguir usando, de acordo com essa determinação da Anvisa. O prazo depende do tipo de cultivo e da região, mas no geral está permitido até o meio do ano que vem. Só lembrando que o processo de banimento começou em 2017. Foi feito de forma gradativa, justamente para não prejudicar economicamente os produtores. Mas, enfim, Mesmo assim, a Anvisa liberou mais esse presentinho venenoso para a safra brasileira. E você sabe quem estava de aniversário essa semana? O Rio São Francisco. Na verdade, foi no final de semana passado, mas a gente não podia deixar de falar do velho Chico aqui no programa. É importante lembrar que essa história de aniversário é uma decisão dos colonizadores. Conta-se que no dia 4 de outubro de 1501, São Francisco foi descoberto pelos portugueses. Descoberto nada, porque o rio já estava aqui, já era muito conhecido de ponta a ponta pelos povos originários dessas terras que a gente chama de Brasil e que com certeza sabiam usufruir da sua riqueza de uma maneira muito mais consciente que os portugueses. A gente pode dizer que parte desse conhecimento ancestral foi ignorada e no lugar foram impostas maneiras de deixar o rio mais produtivo financeiramente. E assim foram construídas 6 hidroelétricas nos 3 mil quilômetros de extensão do Velho Chico e, adivinha, tem mais uma no planejamento. A unidade de Formoso, na cidade de Pirapora, em Minas Gerais, é o próximo projeto que está buscando viabilidade no Congresso para ser aprovado. Pode gerar sérios efeitos à natureza e principalmente para as populações que dependem dos recursos do rio para sobreviver. Vamos entender o que está em jogo com a repórter do Brasil de Fato, Amélia Gomes.
Os quase 3 mil quilômetros de extensão do Rio São Francisco abastece centenas de municípios e abriga uma importante biodiversidade. São essas águas também que sustentam o trabalho da pesca artesanal, servem ao transporte em algumas regiões e à agricultura. Mas nas últimas décadas, a baixa vazão no São Francisco adentrou pautas de debates e protestos. Movimentos populares e especialistas passaram a cobrar políticas para a revitalização do curso d'água. Um novo capítulo sobre as disputas de gestão do Velho Chico é a possibilidade de construção da 7ª usina hidrelétrica no Rio. Tramita no governo federal a construção da unidade de Formoso, na cidade de Pirapora, em Minas Gerais. O projeto foi divulgado no fim de 2019 e pegou de surpresa as comunidades ribeirinhas, o Comitê da Bacia do São Francisco e até mesmo a Prefeitura de Pirapora. Toda a tramitação corre sem participação da sociedade civil. O alerta é reforçado por Laís Cristina, agente da Comissão Pastoral de Pescadores. Ela cita que a obra deveria envolver toda a cidade, principalmente quem vive no entorno do rio.
O risco de perda de significado de vida, né, desses pescadores que estão aí, esse povo tradicional que está aí, e que os estados, a iniciativa privada faz de tudo para poder acabar, né, os danos também de da perda cultural de uma área, né, vai ser construído na barragem na Cachoeira do Formoso, uma pedreira que tem ali na Foz do Formoso, que é um lugar de valor espiritual para os povos Tuxá aqui de Buritizeiro. Então, os danos, eles são irrecuperáveis.
A proposta da obra integra o programa de parcerias de investimento que potencializa o processo de privatização no Brasil. O projeto da usina de Formoso foi proposto inicialmente em 1985 pela Companhia Energética de Minas Gerais. Parecia um capítulo vencido na história do São Francisco, porque o trecho onde seria construída a usina foi declarado como de preservação permanente. Mas uma alteração na legislação em 2018 passou a permitir a geração de energia elétrica em áreas de preservação. Assim, o projeto foi retomado e sob o comando da iniciativa privada.
Apesar desse ser um projeto que está aí às portas, passando boiada, entrando, invadindo, esse é um projeto entre os muitos que o Rio São Francisco tem, né? Eles querem minar até a última gota do nosso Rio São Francisco, como o projeto, por exemplo, de energia nuclear no Pernambuco, né? Como foi o projeto de transposição. Mas e toda a mineração por trás disso, né? Bem, por trás não, dentro disso, né? E o agronegócio e o assoreamento devido ao agronegócio. Então é um conjunto de fatores aí que o Rio vem sofrendo e que a gente se levanta para defender justamente os direitos desse próprio Rio correr.
A construção da usina hidrelétrica aparece como um projeto prioritário no Programa de Parcerias de Investimento, mas não há especificação sobre o que isso representa na prática. A nossa reportagem tentou contato com o IBAMA para entender em qual fase está o processo de licenciamento ambiental, mas não obteve retorno. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
A reportagem ainda não obteve resposta do IBAMA sobre como anda a viabilização da usina. É claro que a gente vai seguir acompanhando e vamos trazer tudo aqui no Bem Viver.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias.
E agora o Bem Viver traz mais uma reportagem da série que a gente começou ontem sobre qualidade do ar. No capítulo de hoje, vamos entender o que significaria o adiamento do PROCONVE, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos na Saúde dos Brasileiros. Ele estabelece fases para que a indústria adapte os produtos para tecnologias menos poluentes. A próxima etapa está prevista para começar em 2022 e tem potencial para diminuir em mais de 80% as emissões de ônibus, caminhões e veículos pesados movidos a diesel. Só que a ANFAV, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, está tentando adiar a implementação do programa, o que pode significar o adoecimento e até a morte de milhares de pessoas, especialmente aquelas que dependem do transporte público diariamente. Então vem comigo agora para entender melhor os impactos e em que pé anda essa discussão. Um eventual adiamento do PROCONVE, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos, pode levar centenas de milhares de brasileiros à morte nas próximas décadas. A proposta de mudanças no prazo partiu da ANFAVEA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O PROCONVE estabelece fases para que a indústria adapte os produtos a tecnologias menos poluentes. A próxima etapa está prevista para começar em 2022 e tem potencial para diminuir em mais de 80% as emissões de ônibus e caminhões. Do ponto de vista da saúde da população, isso pode significar um avanço considerável para o Brasil. Da mesma forma, o adiamento reforçaria uma realidade preocupante. A mudança prevê redução considerável do chamado material particulado a partir de filtros instalados nos veículos a diesel. O poluente é considerado um dos mais danosos ao organismo humano e está associado ao câncer de pulmão, ao câncer na bexiga, ao derrame cerebral, entre outras doenças. E as maiores consequências são sentidas por idosos e principalmente crianças. Quem explica é a médica Evangelina Vormittag, diretora executiva do ISS, um Instituto Saúde e Sustentabilidade.
A criança ela está mais exposta à poluição do ar, primeiro porque ela tem uma área de troca de gases no pulmão maior que a do adulto, muito maior, por isso então ela tá mais exposta a uma dose maior, porque ela troca mais gases, vamos dizer assim, uma superfície maior de pulmão. Além disso, ela brinca muito, então ela respira mais rápido, a frequência respiratória dela também é mais rápida, com isso aumenta a dose, né, o tanto que ela respira. Ela geralmente está, o ar, ele, a poluição material particulado tende a se acumular mais em níveis mais baixos, e como ela é menorzinha, né, então ela pode estar mais em contato com uma concentração maior de partículas.
Evangelina Vormittag ressalta também que os impactos são ainda mais alarmantes entre as populações periféricas.
E sem dúvida nenhuma, o nível socioeconômico também expõe mais as pessoas e elas chegam a perder 4 horas por dia no trânsito, nos ônibus, exatamente onde está o diesel e onde tem uma concentração.
A médica afirma que não há justificativa plausível para o adiamento, principalmente após 2 anos desde a decisão, tempo que poderia ter sido usado para a adequação da indústria. Atualmente, a poluição do ar é a primeira causa ambiental de adoecimento e mortalidade no mundo. O manifesto da coalizão Respirar aponta, por exemplo, que a poluição matou mais de 44 mil pessoas no Brasil só em 2016. A coalizão reúne mais de 20 entidades civis em defesa da qualidade do ar no Brasil e atua na iniciativa Inimigo Invisível. O projeto convida a população a pressionar o governo para manter os prazos estabelecidos. O Instituto Saúde e Sustentabilidade é uma das entidades que fazem parte do grupo e publicou uma avaliação sobre o impacto da nova fase do PROCONVE na saúde pública. Em 30 anos, cerca de 148 mil mortes seriam evitadas, o que evitaria também gastos de 575 milhões para internações hospitalares. Já o saldo positivo em produtividade seria de 68 bilhões. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. A situação não é nem um pouco simples. Quem é de São Paulo sabe bem a importância de um programa como esse estar em vigor. Mas não é só São Paulo, não. Outras grandes cidades brasileiras também têm níveis de poluição muito acima dos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Ainda mais hoje em dia, com o tempo muito seco, a poluição é visível em muitas cidades. Claro que não são só os veículos os responsáveis, mas como a gente ouviu na reportagem, eles têm um papel muito considerável. Como eu falei, esse foi o segundo capítulo, amanhã tem mais, e quem quiser ver o primeiro pode buscar o programa Bem Viver de ontem ou ir no nosso site, brasildefato.com.br, e procurar por Inimigo Invisível, lá você vai achar todas as matérias da nossa série. No começo do programa eu prometi uma dica de saúde, chegou a hora da gente escutar e ela vem lá do sul de Florianópolis, a militante do MST Suelim da Luz vai contar pra gente a importância da prática da auto-observação pra acalmar a mente. Tá duvidando? Vamos ouvir, se prepara que dá pra colocar em prática na hora, afasta as cadeiras e vamos lá.
Você sabia que as movimentações do nosso corpo e a respiração estão diretamente relacionadas com as nossas emoções? Yoga oferece ferramentas para cultivar um corpo equilibrado com a natureza. Um corpo firme, estável e que abriga uma mente tranquila e focada é um corpo disposto para a luta. Convido você a experimentar a observação do seu corpo. Numa posição sentada, deixe os pés paralelos bem apoiados no chão, nem que para isso você precise deslizar o seu quadril um pouco mais para a beirada da cadeira. Feche os olhos devagar sem forçar as pálpebras. Alinhe a sua coluna, entrelace os dedos das mãos e repouse-os sobre o seu colo. Alinhe a coluna com os ombros relaxados, girando-os levemente para trás e para baixo. Relaxe bem os ombros. Tenha a intenção de manter o topo da cabeça alinhado com o céu. Relaxe também a expressão do rosto. Relaxe a testa, as orelhas, a língua dentro da boca e os maxilares. Agora, observe seu corpo, as partes do corpo que tocam o chão, a cadeira. Perceba o espaço que o seu corpo ocupa no ambiente. Agora, observe os sons desse ambiente. Os mais distantes, os mais próximos. Sinta também a temperatura do ar que toca a sua pele. Do ar que entra e sai pelas suas narinas. Agora observe a sua respiração, sem alterar o ritmo dela. Perceba os movimentos naturais que o seu corpo faz para respirar. Mesmo que agora seja um corpo estático e relaxado, ainda é um corpo que se movimenta. Toma inspiração profunda. Exala todo o ar com o corpo ainda relaxado. Inspira novamente de forma lenta e profunda. E devagar solta o ar pela boca. E exalando, abra os olhos. Sigamos em luta e nos cuidando, companheirada. Namastê.
Maravilha, eu espero que você consiga implementar a prática no seu dia a dia, mas se não conseguir, anota para experimentar num outro momento, assim como eu vou fazer. Infelizmente, está chegando a hora de encerrar o programa, mas calma, para realmente acabar em alto estilo, vou chamar o nosso querido Moza Benedito, colunista do Brasil de Fato, que sempre marca presença aqui no Bem Viver. No caso de hoje, ele vai contar sobre sua viagem a Cuba. Vamos conferir.
Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Vai para Cuba? Se o bolsonarista me diz isso, respondo: já fui, e fui para Miami também, lugar que vocês gostam. De Cuba, eu gostei tanto que voltei. Para Miami, nunca tive vontade, não voltei. Na primeira vez que fui para Cuba, com minha namorada, passamos uns 15 dias lá. Havana parecia muito com Salvador, a bela e gostosa capital baiana. Muitos negros, muita música, muita alegria e até macumba nas esquinas, com galinhas pretas e velas acesas de madrugada. A comida, nem tanto, nada de pimenta, pouco tempero. Parece mais com a comida mineira, com carne de porco, mandioca, feijão, arroz. E tinha até carrinhos que vendiam torresmo em saquinhos, iguais aos de pipoca. Naquele calorão, as pessoas comiam bastante torresmo. Mas tinha uma diferença da comida mineira. Nós mineiros gostamos muito de tempero, da comida bem temperada. E lá usam pouco tempero. A comida mais famosa da ilha chama-se Mouros e Cristianos. É feijão preto misturado com arroz. Daí o nome, Mouro, o feijão preto, e Cristão, o arroz branco. Parece com o baião de dois daqui, mas sem a manteiga de garrafa e poucos temperos. Pensando no aniversário da morte de Che Guevara, em 8 de outubro, eu me lembrei dessa viagem que fizemos em 1985. Para ir lá, naquela época, tinha que ser meio clandestino. O passaporte brasileiro tinha um carimbo, válido para todos os países, exceto China e Cuba. Uma das alternativas era ir ao Peru e de lá pegar um voo de uma companhia peruana para Havana. E na chegada perguntavam se a gente queria carimbar o passaporte com registro de entrada. Quase ninguém queria, com medo de se dar mal quando voltasse ao Brasil. Falando em voltar, eu me diverti muito na viagem de volta, desta vez pela empresa de aviação cubana. Os aviões eram russos, meio barulhentos e menos sofisticados. Mas a viagem com escala no Panamá foi muito mais divertida. As aeromoças eram negras e gordinhas, e alegres, e serviam bebidas à vontade. Boas doses de rum com 7 anos de envelhecimento, cerveja com 12 graus de álcool. Aí veio o almoço. Pensei nas tradicionais comidas de avião, em soças e minúsculas. Mas o que a aeromoça sorridente nos serviu não era nada disso. Me deixou surpreso. Arroz, feijão preto, carne de porco e mandioca cozida. Foi a primeira e única vez que tive uma refeição desse tipo a bordo de um avião. E tomei mais rum depois do almoço.
Você ouviu o escritor Moza Benedito, geógrafo e contador de causos.
O Bem Viver desta quinta-feira, 8 de outubro, vai ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais uma edição para a gente fechar a semana juntos. Você ouve o programa às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente nesse mesmo horário no nosso site, radiobrasildefato.com.br, e por aquela grande rede de emissoras que está transmitindo Bem Viver em diferentes horários e em diversos municípios brasileiros. Eu faço questão de citar uma a uma aqui no programa. Estão com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís do Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Ainda em São Paulo, a Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba. Rádio Terra Livre, 104,9 FM, de Abelardo Luz, cidade de Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, de Ilha Negra, Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, cidade do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, de Crateús, cidade no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que está na página Rádio PIF www.webradiosite.com, Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, Rádio Palermo de São Paulo, que está no site radiopalermo.com.br, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também aqui em São Paulo, e a Rádio Folha 390, que você pode ouvir no site folha390.com.br. Para quem está super conectado, você já sabe, a gente está nas plataformas de podcast. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã para fechar a semana com você. A gente vai estar te esperando, não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.